As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente, atualizando você sobre as informações, os bastidores, aquilo que agora é oficial, enfim, tudo nós vamos tratar hoje neste programa. No programa de hoje, participação de Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Luciano Bezerra. Boa noite a todos vocês que estão do outro lado, pelas rádios, ou aí pela internet, pelas lives. Que seja uma noite de muita informação para todos nós.
Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas as rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais.
Ele tinha ido ao banheiro, então sentou rapidinho ali. Daqui a pouco a gente vai analisar.
Vou colocar aquela maquiagem lá que você colocou hoje, maquiagem, mas não encontrei não. Onde é que você guardou lá?
Olha o tanto de coisa aqui na minha peça.
Você guardou ali na gaveta, Manassés? Não consigo encontrar onde ele está guardando.
Você está procurando
não,
maquiagem?
Eu estou procurando nas gavetas lá onde nem guardou essa maquiagem.
É a maquiagem de Alenda que fica nas gavetas. Acho que é isso que
você
está procurando, né?
Então, é da Sephora. Será que ele usa o Sephora?
Eu não sei qual é a marca.
Ele sabe até a marca. Meu Deus do céu. Essa é marca europeia, é?
Rapaz, é europeia.
Luciano tá procurando pra ver se tem esses pés de galinha que ele tem aqui. Ele é muito branco e fica aparecendo.
Eu quero ficar com a pele igual a sua. Esse efeito que você tá colocando aí.
Olha, daqui a pouco nós vamos analisar a repercussão, né? E fazer também aqui as leituras em relação à confirmação do nome da Vera para a chapa do Alan Carneiro em Santa Cruz do Capibaribe, a chapa majoritária. Então daqui a pouquinho a gente traz informações sobre essa confirmação que se deu hoje. Você pode acompanhar esse programa através do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo através da fanpage do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste, em Belo Jardim, São Bento do Una, pela página da Nova FM para Fazenda Nova, Estação Notícia em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte. Estamos ao vivo também pelo portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas. Ao vivo também pela Rede Nordeste de Pernambuco, página né, da Rede Nordeste de Pernambuco, em Cachoeirinha. Passei hoje por Cachoeirinha, viu? Estou ali na mala do carro com queijo, com carne, com um monte de coisa que eu comprei lá. Ao vivo também através da página da Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio você nos ouve através da Toritama FM e também da Rádio Vale FM. Intervalo 30 segundos e a gente começa com o principal assunto do dia. Foi a indicação aí, a confirmação do pré-candidato a vice-prefeito ou da pré-candidata do Alan Carneiro. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Produto bom, com preço justo, só aqui na JCL. Argamassa AC1 por apenas R$11,90. Piso Pavesa tipo A por apenas R$24,90. Lavadora de alta pressão Wonder de 510 por R$409. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz.
O pré-candidato, ok. O pré-candidato Alan Carneiro anunciou hoje que a empresária Vera Lúcia de Carvalho será a sua pré-candidata a vice-prefeita na sua chapa. O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa transmitida através do Facebook. Uma fábrica de confecções localizada no bairro da Palestina foi local escolhido para a transmissão desse evento. Vera já estava sendo cogitada como pré-candidata nos bastidores da política durante os últimos dias. O anúncio da chapa contou com a participação do deputado federal André de Paula, do deputado estadual Joaquim Lira, do ex-vereador Afrânio Marques, entre outros políticos ligados ao grupo. Durante a coletiva, Alan confirmou a adesão de mais um partido, o Cidadania, antigo PROS, em seu projeto político. Já em relação aos pronunciamentos, o deputado federal André de Paula falou sobre a escolha de Vera. Confira o vídeo com a participação do deputado.
Vera, que bom ver você integrando essa chapa. Você consegue reproduzir valores que são fundamentais e que são muito importantes que estejam num projeto que se dispõe a ser um projeto vitorioso. Vera tem a sensibilidade que só as mulheres têm. Vera tem uma história de vida que eu quero confessar que sou um político movido à emoção. E eu me segurei para não chorar naquele vídeo, porque eu não vi apenas Vera. Eu vi milhões, milhares de Veras que eu conheço em Pernambuco que tiveram com essa raça, com essa coragem, com essa obstinação, a capacidade de vencer na vida, a capacidade de vencer um momento difícil onde ela teve câncer, a capacidade de construir uma família e, mais do que isso, a capacidade de construir aquele que eu julgo ser o maior patrimônio que alguém que está na vida pública pode ter, que é o conceito que essa mulher valorosa construiu aqui em Santa Cruz.
Já o Alan Carneiro comentou sobre os critérios utilizados para chegar até o nome de Vera. Confira no vídeo.
Foi bem difícil, né? Porque, como eu coloquei no início, diante de tantos bons nomes, inclusive aqui a gente tem a grande maioria deles, a gente realmente optar por uma pessoa é um grande desafio. É um grande desafio. Mas, como eu citei, a gente precisa exemplificar também nessa chapa. Eu sempre manifestei ali desde o começo, até em algumas falas, que seria talvez também interessante a composição através de uma mulher, e também que não fosse realmente qualquer mulher, que fosse realmente alguém que pudesse ajudar, fiscalizar e, acima de tudo, ser um conselheiro. Então, assim, a gente chegou a esse entendimento, começou com as demais partes, entendeu que esse era um caminho que poderia, nesse momento, avançar ainda mais, e aí a gente está agora com Vera e segue também com os demais parceiros, continuando contribuindo. Eu chamei eles e disse: olha, eu preciso que vocês nos ajudem. A gente está num projeto bacana que cresceu, que foi evoluindo e que agora é necessário a gente avançar. Então, eles entenderam essa mensagem e a gente fez uma escolha, acredito que muito interessante, e até pela repercussão, por tudo aquilo que a gente vê nas ruas, e Vera acaba representando também esse sentimento.
Alan falou também sobre o perfil da escolhida. Vamos acompanhar.
Vera é uma pessoa que, assim, dispensa comentários, e a gente também tem esse desejo de repente compor com uma mulher. Acho que seria interessante, e poderia também ter agregado aí com algum homem, com algum nome que foi posto à disposição. Mas eu acredito que, nesse momento, acho que a cidade precisa ser, as mulheres precisam ser muito bem representadas. Como foi citado por André, uma pequena parcela das mulheres ingressam na política, e essa é uma forma da gente tentar incentivar essa entrada de mais mulheres. E Vera não é uma pessoa passiva, não é uma pessoa que vai ser coadjuvante nesse processo. É uma pessoa protagonista. Com certeza, a gente estava conversando, ela disse: oh, eu vou fiscalizar, eu vou lhe aconselhar, mas vou fiscalizar. Vou estar no seu pé. Então, é disso que a gente precisa. Então, assim, entendendo esse contexto, acredito que a gente tenha tomado uma decisão nesse momento interessante. Em relação ao perfil, a gente, de empresários, a gente tem, por exemplo, claro que Vera é empresária, tem uma história de vida incrível, começou aí do zero, com praticamente todos os empresários aqui de Santa Cruz, eu também. Se a gente observar até agora os nomes postos, outras chapas, todos são empresários. As outras chapas, todos são empresários. Então, assim, eu acho que não é a figura. Inclusive, a gente até escuta, professor Tenório, alguns grupos meio que demonizarem a figura do empresário. Eu acho que o empresário, ele tem que ter ele tem que ser valorizado. É um gerador de emprego, é um cara que contribui, lógico que tem, assim como professores de outras classes, tem bons e tem empresários que também deixam a desejar, mas, assim, eu acredito que essa cidade é feita também de grandes empresários, de pequenos empresários. Então, é uma composição muito interessante. Vera tem um perfil um pouco diferente, é uma figura mais popular. Eu sou um cara ali um pouco mais, na minha, vamos dizer assim, um pouco mais tímido. Vera não, é aquela pessoa que se espalha, que é popular, que chega, que conversa, que faz amizade. Então isso também é importante nessa composição de perfil. Acho que vai dar uma composição muito interessante de chapa, uma composição diferente. E se Deus quiser, aí a gente vai ter aí no futuro aí uma representante aí no Executivo Municipal, mulher, e certamente que vai ajudar muito essa cidade.
O discurso de Vera destacou seu sentimento, né, em relação à escolha e pontuou a representatividade da mulher na política.
Eu estou muito feliz de estar inserida nesse projeto, porque somos maioria nessa cidade, trabalhamos muito e deixamos esses espaços sem ter representação feminina. Então, eu fiquei muito feliz e honrada em poder ser essa pessoa, porque não foi fácil para a Alan, porque eu tive bastante resistência para entrar, porque os homens, eles já estão mais acostumados a ir para a política. E a gente ainda se acha que deve ser representada por eles. Aí eu fiz minhas análises e digo, meu Deus, deixa eu ir com essa mulherada de Santa Cruz para a gente fazer uma cidade melhor. Porque cidade que valoriza professores e educação torna isso muito melhor para todos. E fico, eu estou muito ainda feliz desse vídeo que eu vi, retratando toda a minha vida, que é de luta, de histórias, que vocês aqui, muito de vocês me conhecem. Isso é a minha realidade. Então aqui, para grande prazer, está a minha filha, que não mora aqui, o meu esposo, a minha irmã, que era companheira de vender as frutas comigo, aí eu era quem passava o troco. Então, assim, para mim isso é um momento muito rico que eu estou vivendo. Eu quero muito representar essas mulheres nessa minha pré-campanha, porque eu sinto muita falta de mulheres candidatas a vereadoras. Mas isso é o comecinho. Eu vou ser apenas a ponta do iceberg, vindo de uma família que não tem tradição política, só a gente só sabe trabalhar. Mas quero representar cada um de vocês para a gente fazer uma cidade melhor. Esse projeto de Alan, ele me encanta, porque tem seriedade, ele tem o propósito de fazer a transformação. E eu estar aqui no meio desses homens, como é a minha vida. Pode ter 10, 20, 30 homens, eu me sinto à vontade. Porque eu acho que isso de homem e mulher é apenas detalhes. A gente tem que ser respeitosos. A gente tem que ser respeitosos e lutar para que a vida das outras pessoas seja tão boa quanto a nossa com o nosso trabalho. Muito obrigado. Estou assim, agradecida a Santa Cruz. Porque eu cheguei aqui com 10 anos de idade, vou fazer 63. Então a minha vida, ela é muito aqui. Eu beijo esse chão. Olhe, sou uma pessoa que amo Santa Cruz. Hoje os meus filhos já não moram mais aqui, mas eu não me vejo morando em nenhum outro lugar, porque a minha raiz agora é forte. E agora com essa água que vem, aí é que ela vai ser mais solta. Obrigado de coração a todos vocês. Porto de Alan, um beijo enorme, porque eu nunca tinha sido chamada para nada de política. Nunca ninguém foi querer que eu fosse representar nada. E depois desse convite, eu pensei, pois é, eu até que gostaria. Mas muitas vezes, tantas como eu, tem vontade, mas não surge o convite. Mas agora, tudo aberto, tá, mulherada? Abraço para todas e vamos à luta.
Intervalo rapidinho e a gente traz esse assunto aqui para o estúdio em seguida, daqui a pouquinho.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço, um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Bom, vamos comentar, né, o que vimos até agora, né, o discurso da Vera, a escolha da Vera e o que isso impacta aí no processo eleitoral, no cenário de Santa Cruz do Capibaribe. Luciano Bezerra.
Elima, eu acho que a escolha da Vera para o Alan foi uma das dos maiores acertos que o Alan fez durante esse período de pré-campanha.
Você não acha que é pão com pão, não? Aquela história de ter uma personalidade parecida na majoritária, tanto no prefeito quanto no vice?
Não, vou dizer por quê. Eu, observando o vídeo, observando a história, o discurso de Vera, é porque que eu digo que ele acertou. Exatamente porque Alan consegue fazer uma composição que diferencia do perfil do Alan, em que pese a Vera também ser empresária, e como é destacado no vídeo, o Alan destaca isso dos demais componentes, o primeiro fator de diferença é o fato de ser a presença da mulher na composição majoritária. É evidente que nós já tivemos em outras situações a presença de mulher, mas com um protagonismo muito mais forte nesse contexto. A Vera, ela tem uma história interessante também. Eu acho que essa história, ela pesa nesse momento da composição com Alan, que não torna essa chapa, como você falou, uma chapa igual, né? A Vera, ela vai apresentar e tem apresentado essa história, isso fica no vídeo, de uma pessoa que vem de fora de Santa Cruz, que vem da Paraíba, salvo engano, das Barreiras, né? De uma família que praticamente foi expulsa da seca na cidade, pela seca da cidade da Paraíba, e veio para a cidade de Santa Cruz, como muitos, e aí eu acho que muitos se identificam na pessoa de Vera nesse sentido, vencer na vida em Santa Cruz. Isso é o que ela destaca no discurso dela. Tem um ponto também que, nesse contexto, é interessante, quando a Vera mostra, inclusive, num vídeo em que foi apresentado, a história de vida dela, a dificuldade. A gente sabe que as mulheres trabalham mais do que os homens, é mais um turno do que o homem. E ela destaca isso, inclusive, como alguém que venceu um câncer. Então, essa história dela, de alguém que veio de baixo, de alguém que venceu um problema de saúde, de representar como ela... Ela foi muito forte quando, no discurso dela, quando ela cita Manassés, que está ali no meio dos homens, mas para representar as mulheres. Ela fala com muita ênfase na representação das mulheres e destaca algo interessante que estatisticamente é comprovado, que o número de mulheres eleitoras é bem mais do que os homens. Então, acho que foi uma escolha muito acertada e que agora isso deve causar uma movimentação diferente na caminhada do pré-candidato Alan Carneiro e agora também da Vera.
No caso da escolha da Vera, Luciano, eu penso o seguinte, que em parte, eu não diria que a pergunta de Ney tem, digamos assim, tem toda a sua verdade, mas a gente não pode deixar de dizer que Vera, muito embora seja muito conhecida, mas ela é muito conhecida também no ciclo empresarial. No ciclo empresarial que está o pré-candidato para prefeito Alan, como também estaria, que postulou essa vaga, foi muito ventilado, foi o nome do Ronaldo da Aqualara, como também ultimamente veio o nome do Valmir Ribeiro. Então, perceba que é dentro de um mesmo ciclo. O Alan não. O Alan já, muito embora seja um empresário, tenha feito o seu nome na administração do Moda Center e também como empresário, mas Alan já caminhou muito, ele já tem mais o perfil devido ao tempo já de pré-campanha que ele vem, com um traço mais de um homem mais já com o cheiro mais do povo. Ele antes estava dentro do seu ciclo, mas ele saiu do seu ciclo porque era a obrigação dele na pré-campanha, como ainda está na pré-campanha, fazer isso, caminhar, conversar com as pessoas. Vera não. Vera, ela circula bem dentro do meio empresarial. Vai se tornar conhecida, aí vai depender justamente do nível de impacto que a campanha agora vai dar. O fato é que realmente é o nome de uma mulher que oxigena a chapa. Depois de muitos anos, digamos assim, a gente vai ter, tivemos em 92, Salete concorrendo naquela época, era a favorita a vencer as eleições, não foi o que aconteceu, o Aragãozinho venceu, mas figurou, foi o primeiro grande nome de uma mulher a figurar numa chapa majoritária, junto na época com o Dr. Nanau, não obteve êxito. Agora, nós temos, já teve também, ontem o Ralf falou sobre outra mulher, eu não lembro, teve a Kumato Sebastiana
Conceição,
também.
Conceição, mas não foi homologada a chapa.
Não,
né?
Foi homologada. Então agora vem aí a escolha. O Alan não tinha muitas opções, evidentemente. Ele disse que tinha muitos nomes, mas não tinha. Estava ali ao lado dele o professor Afrânio, que tinha um perfil também para estar como vice na chapa, mas como até ontem a gente comentava aqui com o Ralf, Ralf também colocou que uma das premissas do grupo do Alan era justamente que não estivesse ali na chapa, pelo menos na majoritária, ninguém que já tivesse um passado de carreira política. E ontem a gente até debateu isso, se o nome do Afrânio não seria também um bom nome pela sua experiência e pela sua, digamos assim, a sua ética política na carreira política, a participar e estar nessa chapa. Mas veio a escolha, não foi surpresa, até você apostou, foi Ney?
Apostei, você apostou, mas todo mundo apostou. Mas aí o pessoal, principalmente o Ralf, abriu da parada aí no topado.
Não foi uma surpresa, mas, na verdade, traz, digamos assim, um nome novo, nunca militou, ela já teve, claro que a gente sabe que Vera já teve lado num dos tradicionais grupos políticos de Santa Cruz.
Qual era o grupo que ela...
Olha, se eu não me engano, Vera, há muitos anos atrás, eu lembro ali nos anos 90, início da década passada, ela era Taboquinha. Eu posso estar enganado, mas eu não sei, ultimamente, que se eu não me engano, a filha dela trabalhou numa secretaria de Edson Vieira.
Clarissa foi coordenadora da mulher ainda na primeira gestão.
Na primeira gestão. Então, eu não sei se, de repente, naquele período, Vera foi junto para o grupo Boca Preta. Não sei, aí eu não posso entrar no mérito, mas o fato é que é um nome de alguém que vai certamente somar a Alan e agora as coisas começam a se afunilar. As cartas já estão na mesa de dois grupos, tá o Dida e o Joselito, agora a Alan e a Vera. E o Fábio agora está nas negociações para ver quem vai ser o vice dele, mas eu acredito que até segunda-feira isso deve se afunilar e aí realmente a gente vai ter todos os nomes e a disputa vai acontecer agora com os nomes que a gente sempre ficava, né, Luciano? Quem vai ser? Era o Valmir? Não é? Não, talvez seja o Ronaldo, mas aí a Vera surge aí, tem uns 20 dias que o nome dela vinha ganhando força e não foi surpresa Vera hoje ser colocada como pré-candidata a prefeita ao lado do Alan.
O Ernesto Maia mandou informação aqui que Marluce Aragão foi candidata a vice em 82, nesse contexto da participação de mulheres nas composições majoritárias.
Ok, vamos trazer mais partes, né, mais informações em relação a essa definição daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, rede.com Telecom. É você, digital.
O Elivaldo está lembrando ali que os dois vices até agora nós demos os sinais aqui, né? Não é que a gente trouxe claramente, mas os sinais. O Joselito, com a descompatibilização, ele avisou aqui no programa em primeira mão, estava numa live com a gente. E o Capilé, durante o programa o quadro Fogo Cruzado, né? Ele terminou o programa um dia mandando um abraço para a Vera. E Ralf pegou ali, né, aquela questão e a gente deu uma valorizada aqui nessa situação, indicando que isso poderia acontecer. Né? Foram dois fatos aí que aconteceram.
Falta indicar, então, qual será o do Fábio Aragão.
Do Fábio. Pois vamos dar sinais
daqui
a pouco.
Você tem notícia, Luciano?
Eu acho que está chegando a hora. Eu acho que está chegando a hora de escolher.
Porque já passou. Luciano, já passou da hora.
Se a gente for
hora,
pegar essa informação do Luciano para tentar, todo mundo sabe. Vamos pegar o H da hora?
O H da hora.
Então, vamos pegar o H da hora?
Então, claro. Tá chegando a hora.
A hora H, né?
A hora H.
A hora H, pronto, tá certo então. Ó, O ex-vereador Afrânio Marques, do PDT, que também era um dos cotados para a vaga de pré-candidato a vice na chapa de Alan Carneiro, foi questionado se houveram convites para ingressar em outros projetos de grupos políticos da cidade. Confira o vídeo com a participação do Afrânio hoje.
Na realidade, a gente foi convidado para ingressar em outros projetos políticos, só que conversamos com todo mundo e sempre dissemos que a decisão não era de Afrânio. Apesar do deputado Túlio Gardelha dizer: a sua decisão aí é a minha decisão aqui no Recife. Inclusive uma reunião com André de Paula e Alan que eles tiveram. Então, a gente sempre buscou de forma coletiva, Tenório, tomar essas decisões. Então, a gente consulta sempre, toda semana temos reuniões com os pré-candidatos e com a questão da provisória, toda semana eu converso com amigos que são históricos, como, por exemplo, eu podia citar o Gilberto Geraldo, né, que foi diretor de cultura do município. Então, a gente tem sempre essa prática histórica. E Túlio Gardelha conhece isso, porque eu conheço Túlio, né, e aí é uma questão de reconhecimento, porque Túlio Gardelha foi assessor de Paulo Rubens Santiago, o qual a gente tem uma relação de mais de 30 anos, né, até de amizade. Então, a gente, escutando os nossos pré-candidatos, escutando a executiva, e com essa questão do aval de Túlio, é isso que a gente coloca. Agradecer, porque Túlio tem realmente um alinhamento, e Túlio defende a política que a gente defende. Uma política voltada para o interesse da maioria, uma política voltada para que se escute as bases e que venha como o André colocou, que é assim que a gente está construindo esse projeto, de baixo para cima.
Está aí o pronunciamento do Afrânio, né, que era um dos cotados, né, para ocupar também esse cargo de vice. Bacana o cenário, né, que foi feito aí, a gente tem que citar aqui, isso que é elogiar, é um fabrico ali, colocando as pessoas lá no lugar das máquinas de costura. Só me incomodou que detrás da máquina do Afrânio estava faltando um tubo de linha. Eu tenho um toque, hein? Fico...
Uma das coisas que o Luciano mais gostou, né,
do que lhe incomodou. Você está incomodado também porque o banner estava...
Não, não era o banner, não. Era a imagem da Vera falando lá, a imagem do desenquadro lá também.
A única coisa que desagradou o Luciano é que ele esperava que as cores ali fossem vermelho e preto, mas deu alviverde, né? As cores do Palmeiras.
Foi?
É, foi. Ele esperava ali Flamengo, mas...
Muda
mas
muito, a pauta, muito bacana. Começou a falar aí, do Palmeiras, aí. Muda a pauta.
A ideia do fabrico, né, como cenário. O Afrânio era cotado como vice, né, como nós falamos agora há pouco, pareceu bem acomodado, né? Isso havia aí rumores, inclusive, de possibilidade de ruptura, caso o Afrânio não fosse indicado para vice, né? Comenta-se que ele postulava isso, não foi, nunca foi algo declarado abertamente, mas enfim, conseguiu acomodar bem aí toda essa situação.
É, pela fala do ex-vereador Afrânio, demonstrou realmente uma situação bem confortável, não demonstrou desconforto no momento em que falava. E sinalizou com o apoio, né, para o Afrânio e o apoio no PDT nessa composição com o PSD, onde o pré-candidato Alan Carneiro disputa, o deputado federal Túlio Gardelha. Né? Ele cita muito a todo tempo no seu discurso. E o que sinaliza a presença aí, Manassés, além do André de Paula, evidente, como o representante do PSD, a presença de um outro deputado federal na composição e no fortalecimento desse grupo, que é do deputado Túlio Gardelha.
É, a verdade também é que diz o seguinte: essa discussão em nível nacional, de esquerda e direita, quando chega no afunilamento das composições municipais, Luciano, especialmente quando se trata das cidades interioranas, isso aí é esquecido. Você vê que o Túlio Gardelha é um deputado federal de linha esquerda, declarado, né? Ele tem um deputado muito combativo, mas você vê que na arrumação o PDT vai se adequa aqui à estrutura juntamente com o PRTB, que é justamente o partido do vice-presidente da República, um partido de direita, declaradamente de direita. Então o fato é que o Afrânio vai se encontrando nesse ambiente, traz esse perfil, o Afrânio tem essa ligação mais com a esquerda, foi muito atuante como professor juntamente ali dentro da UESC, todo mundo sabe essas raízes do Afrânio, mas está aí, entendo que aparentemente o Afrânio encontra-se confortável, mas a gente sabe que até que se dê as convenções e a homologação dessas candidaturas, assim como essas composições partidárias, muita coisa ainda pode acontecer. Entendo o que Afrânio imaginava, pelo que algumas pessoas com quem eu conversei, ele imaginava que teria chances claras, mas a gente percebia que no afunilar do anúncio, especialmente essa semana, nos 8, 10 dias, nós tínhamos aí o nome apenas da Vera e o nome do Valmir Ribeiro, que acabou ele mesmo se pronunciando, que não seria de forma nenhuma pré-candidato a vice, não se lançaria, nem tinha disponibilizado o nome, e a gente entendeu que afunilava para o nome da Vera, porque em nenhum momento a gente viu o nome do Afrânio figurar dentro do grupo do Alan. Então, acredito que o Afrânio está indo para ver e encontrar e construir o seu espaço nesse novo grupo, a depender realmente do sucesso ou não nas urnas nesse ano de 2020.
Vou trazer a informação daqui a pouco sobre o lançamento da terceira via, da chapa da terceira via em Jataúba, né? Teve uma movimentação lá que terminou agora há pouco. Intervalo 30 segundos e a gente traz essa informação.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Encerrou agora há pouco, na Câmara Municipal de Jataúba, o lançamento da chapa denominada Terceira Via, né? Da terra da batateira, da beterraba. Ô Luciano, da terra da beterraba. Essa chapa tem como pré-candidata a prefeita, a doutora Kátia Ribeiro, pelo PRB. E o pré-candidato a vice-prefeito, Fábio Mamão. Vamos trazer informações, né? O evento também contou com a presença do prefeito de Santa Cruz de Caparibe, Edson Vieira, e da deputada estadual, Alessandra Vieira. A gente vai ter mais informações sobre isso nos próximos dias. Tem mais texto, Elivaldo? Mas essa informação, né, configura aí o Mamão na vice, a Kátia como prefeita, né, e o cenário político em Jataúba também fica, né, vai se formando aí para essa eleição.
Na verdade, foi a convenção já, né, Dei? A convenção em Jataúba que traz uma composição aí, embora chamada Terceira Via, mas com figuras que tiveram disputas importantes na cidade de Jataúba, como é o caso do Mamão. Traz uma figura também de uma mulher, né, o que é um diferencial na construção da narrativa para a opinião pública, e uma participação do deputado, do prefeito Edson Vieira, da deputada também.
Agora, deixa eu tentar entender aí para saber também se a gente errou na informação. Vão ter três candidaturas em Jataúba?
Até onde eu sei, três candidaturas.
Três candidaturas. Certo, certo. Então essa pode ser considerada a da terceira via com Mamão, não, né?
Aí é onde está, porque havia uma que estava sendo articulada com o Boy, né? Eu não sei se é essa que tem o apoio dele. É bom, inclusive,
checar. Vou pedir para o Rui verificar, trazer para a gente aqui essa informação, para a gente fazer a leitura correta lá de Jataúba, né? Porque não houve uma aliança do Boy com o Mamão.
Exatamente.
Então a gente vai confirmar essa questão direito.
Agora, uma coisa que se sinaliza aqui na região é que a gente tem terceiras vias surgindo, e, digamos assim, animados para a eleição, porque sempre terceira via em cidade interiorana era aquela coisa da semente. Não, a gente vai semear aqui para mais tarde a gente colher. Mas a gente percebe que, eu diria assim, que a eleição do Edilson há 4 anos atrás em Toritama surtiu esse efeito, né? De outros grupos se organizarem nas cidades, insatisfeitos com os grupos já tradicionais e colocando nomes. Talvez não como em Santa Cruz, que são nomes realmente que eles acordaram que teria que ser gente que não tivesse carreira política, não tivesse tido mandato, mas por outro lado você já tem em Jataúba um grupo que tem um Mamão, que já tem aí uma carreira já longa na política de Jataúba. Mas o fato é que talvez também seja, Luciano, ainda o efeito do ponto de vista do Brasil, o efeito Bolsonaro. O Bolsonaro surge ali no cenário dizendo assim, vou ganhar, vou conquistar e tal, aquela coisa toda. Ninguém acreditou, sem apoio praticamente de ninguém, o homem se elege presidente da República, e isso mexeu também, né, com toda,
todo o cenário nacional. E aí vão surgindo realmente os nomes em torno de projetos alternativos aos grupos mais tradicionais. Resta esses grupos mostrarem força. Realmente tem mais força, são mais organizados, já tem experiência. Nesse sentido, o poder de articulação e de visibilidade pesa. Não se pode esquecer que são grupos que sabem das caminhadas já sabem como são os processos eleitorais, onde de repente ser mais, digamos assim, ter um discurso mais agressivo, onde aliviar mais. Quem tem experiência na estrada sabe esses momentos. Então esses grupos agora vão ter que aprender também, porque a grande maioria deles às vezes rejeita essa experiência política, mas na hora, Luciano, de uma campanha, isso conta. É como aquela história que a gente fala no futebol, quando um time vai disputar a Libertadores, quando vai lutar contra o Peñarol, aí se diz assim, a camisa pesa. E pesa, pesa pelo quê? Pela experiência, por saber os caminhos, a forma de abordar determinados eleitores, a forma de chegar junto, tudo isso tem uma tática, tem uma técnica. Então, vai ser um momento onde quem já tem experiência vai tocar o barco e onde quem não tem vai ter que aprender, vai ter que colocar suas armas e vai ter que fazer o jogo acontecer.
Deixa eu ir agora a Jataúba, certo? Por telefone, vou conversar com o nosso companheiro Rui, né? Que está lá, inclusive, acompanhando tudo isso. Foi a convenção que aconteceu hoje. E essa é uma terceira via, mas assim, com estrutura de segunda. É porque o nome terceira via, pelo que o Rui me falou, pegou, né? Então eles mantiveram essa nomenclatura lá. Mas a Kátia que está configurando com o Mamão agora, né? Ela já vem de uma estrutura, é a esposa do Boy, é empresário bastante conhecido lá em Jataúba. Isso já vinha se desenhando já há bastante tempo. Rui, boa noite. Alô, Rui, boa noite. Está me ouvindo?
Estou ouvindo aí. Boa noite a todos do Independente.
Só isso. Ok, pode ficar à vontade.
Ney, boa noite a todos. Foi anunciado agora por uma doutora Cássia, esposa do empresário Boy Ribeiro, né? Junto com o líder político Mamão, onde há muitos ainda não acreditavam, principalmente o grupo da atuação, ainda não acreditava ainda nesse lançamento do nome da doutora Cássia. Fazia bom tempo. E ele, o seu empresário, ter que andar muito e não ter tempo, então ele decidiu colocar ela. E agora à noite foi feita a convenção dos republicanos, também PP, do PSDB e do PDT. Aí, para quem está nos acompanhando, eu vou explicar melhor. Republicanos é a doutora Kátia, candidata a prefeita. PP, né? Fábio Luiz Nunes Mamão, a vice-prefeita. PSDB são os candidatos a vereadores do pessoal da doutora Kátia agora, né? E do PDT, pessoal candidato a vereadores de Fábio Luiz Nunes, candidato a vice-prefeita.
Como é que vai se fechar o cenário aí? O prefeito, né, vai apoiar o Buraco, que é o atual vice-prefeito de Jataúba. E o que é que vai ter mais de opção?
O prefeito ele já foi anunciado em uma live. Ele anunciou Buraco, seu vice-prefeito. Lembrando, para quem está acompanhando aí, que Buraco é sobrinho do Boy. Né? Sobrinho do Boy. E também já entregaram o caô para vice-prefeito. Mas aqui também tem uma nova opção, que é o Zé Sena. E Jorge Freitas também são a terceira opção, a candidata a prefeito. Por enquanto, eles não anunciaram o candidato a vereador, mas eles já vão fazer a conversa semana que vem para prefeito e vice-prefeito.
Tá certo, então, Rui, muito obrigado, viu? Boa noite para você aí em Jataúba. Tá chovendo aí também ou só aqui em Santa Cruz?
Só aí em Santa Cruz. Aqui tá. Tem nada, essa lua tá clara aqui, não estamos chovendo, não tá chovendo aqui não.
Aqui tá um clima, tá um clima bacana. Um grande abraço, Rui, boa noite para você.
Boa noite a todos, muito obrigado.
Bom, tivemos então a participação do Rui Siqueira, direto de Jataúba, né, explicando melhor pra gente essa contextualização que se forma agora, com a doutora Cássia, junto com o Mamão. Então, configurando-se aí. Ele disse que sim, levaram o nome Terceira Via até agora, certo? Mas eu não acho que vai para a campanha assim, não. Porque com a presença do Mamão na Chapa se confirmando aí, essa é a principal oposição à candidatura do Buraco, que é o atual vice-prefeito, que vai ser candidato a prefeito, apoiado pelo prefeito Antônio de Roque.
O Boi, em 2018, ele já demonstrou, de certa forma, uma boa articulação, né? Eu lembro que a candidata ao Senado, Adriana Rocha, ela foi bem votada na cidade de Jataúba e com a intervenção do Boi. Então, demonstra que vem articulou bem para formar esse grupo, embora, como você disse, apesar de ser chamado de Terceira Via, traz figuras como o Mamão, que tem participações em outras eleições, participações importantes, né? Mas é um grupo realmente que vem com uma força de vontade muito grande de ocupar a prefeitura de Jataúba.
Muito bem, intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente volta com informações de Brejo da Madre de Deus, né? A confirmação do Frailan lá na Vício do Hilário. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
O ex-assessor da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo da Madre de Deus, Frailan Mota, do PCdoB, participou do programa 30 Minutos de Prosa, transmitido pela fanpage do blog Agreste Notícia. Durante a entrevista, ele foi questionado por Sidney Lima se apostaria em uma chapa com Hilário prefeito e vice, e completou que apenas falta a foto para a confirmação. O anúncio do pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito Hilário vai acontecer amanhã, a partir das 19 horas. Confira no vídeo essa parte aí dessa entrevista com o Frailan.
Você apostaria em uma chapa Hilário prefeito, Frailan vice?
Uma chapa Hilário prefeito, Frailan vice? É uma chapa, né?
Sim, eu perguntei se você apostaria numa chapa dessa.
É uma grande chapa. Vamos dizer que é uma bela chapa.
Seria o ideal para vencer as eleições?
Olha, a gente, chapa, ela é um requisito muito importante para determinar as eleições. Mas eleições vencidas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir à luta. São muitas adversidades que se criam relacionadas aos próprios opositores, certo? Para gerar instabilidade dentro, relacionada às pessoas e o seu grupo. E a gente busca trabalhar uma chapa, para que essa chapa seja vencedora.
O que falta, na verdade, para definir ser anunciado de fato uma chapa, já que pelo menos o que se cogita seria Hilário prefeito e o Frailan vice. Mas o que falta? Qual o ponto chave que ainda falta ser fechado, o Frailan?
A foto.
Então? Somente a foto. Tá bom, então.
Bom, então, né, fica confirmado aí, e isso potencializa muito a candidatura de Hilário, porque até então se tinha aí a possibilidade de uma divisão, é isso, na base.
Para mim não foi surpresa, né, mas unifica aquela discussão que havia do grupo de Dr. Edson, o grupo de Hilário e essa possível divisão. Mas não é surpresa, porque acho que o Dr. Edson, ele exerce, de certa forma, uma influência, uma liderança sobre o grupo do qual o Hilário é prefeito, e sai uma chapa fortalecida, porque ela, sem essa divisão e com a presença fortíssima do Dr. Edson nessa composição, representado pelo Frailan.
Agora, o Manassés, ele realmente ficou surpreso, né? Porque ele achava que a divisão poderia acontecer, eu imagino.
Eu imaginava que poderia acontecer, porque grupos com... Eu acho que esse é o grande desafio dos sucessores, né? Porque você vê que o Dr. Edson tem sua liderança confirmada, é líder desse grupo político em Brejo da Madre de Deus, sendo que você tem hoje o prefeito Hilário também, que é líder e que vai para uma reeleição. Então, nesse momento, a hora de compor é onde realmente se faz necessário o grupo saber ter maturidade. Talvez talvez não fosse o vice de parte do grupo, talvez não fosse o vice dos sonhos do Hilário, mas se faz necessário na política o ajuntamento para a composição para manter a unidade de um grupo. E aí é ir para a luta, é ir para cima, e eu, como eu estou dizendo, disputa eleitoral sempre é uma caixa de surpresas. Esperar o que vai acontecer.
Para a gente fechar o programa de hoje, ocorreu agora à tarde, na tarde de hoje, uma coletiva do governo do Estado e o secretário de Saúde, André Longo, e o de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwamba, avaliaram o retorno do polo de confecções, o retorno das atividades no polo de confecções, e destacaram o impacto tanto na saúde quanto na economia, que, segundo eles, foram poucos, né? Eles elogiaram, inclusive, esse retorno. Vamos trazer aí o vídeo com a participação dos secretários.
Mas do ponto de vista do impacto para a saúde, nós não vimos nenhum impacto negativo, né, do ponto de vista dos números. Nós temos indicadores tanto do caso de síndromes respiratórias agudas graves, quanto do número de óbitos, quanto do impacto sobre o sistema de saúde, que tem melhorado na segunda macro região, mas notadamente aí a gente está falando da quarta gerência regional de saúde, onde está o polo de confecções. Estamos falando fundamentalmente de Caruaru, de Santa Cruz e de Toritama. Pelo menos aquela região ali, a gente tem colhido resultados positivos. Para se ter uma ideia, nos últimos 21 dias, até a semana 35, hoje a gente está vivendo a semana 36, a gente não tem ainda os dados completos dela, mas até a semana 35, lembrando que a gente abriu ali da 32 para 33, o polo de confecções, a gente tem redução aí do número de casos, superior a 12%, e de óbitos superior a 43%. E nós temos percebido uma redução na taxa de ocupação ali também, da nossa rede de saúde específica da segunda macro-região nesse período. Então, não há nenhum impacto negativo até este momento na retomada das atividades do polo. Acho que o Bruno pode complementar aí com a questão econômica.
Do ponto de vista econômico, o polo de confecções vem muito bem. A gente conseguiu manter a parte da indústria aberta, em nenhum momento da pandemia ficou fechado, permitindo-se a produção. Houve uma adaptação a essa nova metodologia digital de venda. Então, houve também uma antecipação de tendência, onde novos formatos de venda estão acontecendo. E com a abertura, a permissão da abertura da comercialização, que são os grandes polos, nas três cidades que têm realmente ali polos de feiras mais fortes, a avaliação é muito positiva. As vendas estão acontecendo, a produção está indo muito bem e a gente está muito satisfeito com o que a gente conseguiu construir do ponto de vista de diálogo. E aqui vai uma mensagem aos três prefeitos das três cidades, de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, onde a gente dialogou bastante, momentos muito difíceis, mas que a gente conseguiu aí criar protocolos para que a gente pudesse estar voltando essa atividade a funcionar, como o secretário André Longo citou aqui, sem que...
Muito bem, está aí a participação dos secretários, e o saldo positivo após essa reabertura das atividades no polo de confecções. Luciano Manassés, até segunda-feira, né? Amanhã
até
dia do fogo cruzado. Até terça,
até
né? Que é feriado.
Na verdade,
eu acho que vou até dar um tempo maior. O Manassés vai assumir o meu lugar aqui durante uns dias, certo? Para que a gente consiga cumprir aí algumas atividades.
Não é que ele está doente, não, viu, gente?
Já estou avisando logo, né? Pois é, um grande abraço a todos. Amanhã nós vamos ter fogo cruzado aqui nos estúdios, mas a apresentação amanhã vai ser do Ralf Lagos. Inclusive, ele morreu de vontade, viu?
Ele está realizando um sonho.
Olha, ele debatia programa lá na Rádio Comunidade, o diretor Jason nunca permitiu, Nunca permitiu. Na Rádio Polo, ele debatia programa, o diretor era eu, muito mais mal do que Jason, também nunca permiti. E agora ele realiza o sonho, Como aqui não tem direção, ele vai estar no programa amanhã, apresentando o fogo cruzado.
Será que ele vai dizer vamos faturar?
Vamos ver.
Já realizou esse sonho. Esse ele já realizou. Esse tem que encerrar o programa.
Como é que vai ser, então? Então amanhã, Ralf apresenta aqui com a participação do Dimas, Eusébio e Uziel o quadro Fogo Cruzado neste programa. A você, então, um grande abraço. O programa hoje encerra mais cedo, porque nesses estúdios, daqui a pouco, nós vamos ter o programa Moda Center no ar.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.